Boa noite, família Palmeiras. Dando início a mais uma entrevista coletiva com o treinador Abel Ferreira. Após as vitórias sobre o CRB pela Copa do Brasil, a primeira pergunta é do André Hernando, Sport TV. Abel, boa noite. Pela primeira vez você enfrentou um time, estádio, gramado e clima diferentes do que se vê na Série A do Brasileirão. Esse futebol de mais força e em condições distintas dificultou a parte tática do time hoje?
Boa noite. Jogo difícil. Eu posso vos dizer que estou a transpirar sem correr. Sabíamos que este tipo de jogos, e eu fui jogador e os jogadores, neste caso o CRB, é sempre uma oportunidade da vida, poder a oportunidade de poder derrotar um grande, são jogadores que a motivação está no máximo, mas sabíamos que ia ser difícil, nós vemos pelos resultados de algumas equipas também que são da Série A, as dificuldades que têm que jogar contra estas equipas, como disse, a motivação deles está no máximo, são equipas que não têm nada a perder. Mas quero-vos dizer que não entramos muito bem no jogo. Nós, nos primeiros 20 minutos, falhámos muitos passos fáceis que nos obrigou a transitar, a correr para trás, e muitos metros, o que depois nos causou problemas e desgaste físico, sobretudo na segunda parte, porque este tipo de perdas de bola obriga a equipa a ter que reagir à perda e ter que fazer muitos metros para recuperar. Portanto, os primeiros 20 minutos foram duros para nós, sobretudo essas perdas de bola fáceis, não foi por mérito do adversário, foi porque nós não conseguimos ter acerto no passe, mas de resto estou convencido que nós na primeira parte podíamos ter chegado com um resultado diferente. Nós fizemos um golo, tivemos uma bola no poste, fizemos outro golo que foi na minha opinião mal anulado, mas acontece, eu cometo erros, são coisas que os jogadores cometem erros, os árbitros também cometem erros, faz parte do futebol. Ainda tivemos uma do Rony isolado, portanto, nós podíamos ter chegado ao intervalo com um resultado diferente. E depois, quando tu contra estas equipas não matas o jogo, ou seja, não fazes o segundo, as equipas acreditam sempre que é possível fazer um golo, e foi isso que se passou. Foi um adversário que nunca se rendeu e lutou sempre até o fim.
Perguntas agora do Leandro Baldacchian, da Rádio Transamérica, do Gabriel Iocota, do Verdazo, e do Pedro Marques, da Rádio Jovem Pan. O time melhorou hoje quando o Felipe Melo recuou para compor a linha de três zagueiros. Você imagina que ele possa ser utilizado mais nessa função? E como fazer para os jogadores entenderem uma alteração tática dessas em um jogo em andamento e ter sucesso?
Não, nós tivemos ali uma pausa, se lembram. Eu pedi ao Bernardo falar com o Felipe Melo para ele recuar para jogar na linha de três, coisa que ele já tinha treinado. Nós esta semana treinámos ele com a linha de três, não era nada de novo. Baixámos um bocadinho o Patrick para ali, para volante, para nos dar saída, porque o Patrick também tem essa capacidade. Apesar de ser um 8, um box-to-box, também faz de volante, é um jogador que liga muito bem o jogo. E acho que foi uma boa alteração que fizemos, a equipa que ficou com mais linhas de passe próximas, seguras. E como disse, nós acabamos bem a primeira parte, a poder sair com outro resultado que não um 1-0.
Pergunta do Leonardo Dai, da Rádio CBN. Gostaria de pedir uma análise mais específica a respeito do segundo tempo, especialmente após as alterações, porque foi um período do jogo e o Palmeiras não criou tantas chances. Você entende que essa perda de intensidade no ataque foi normal por conta da vantagem no placar, ou era preciso ter pressionado mais para o segundo gol?
Não, boa pergunta. Foi pelos dois motivos. Primeiro, porque quando tu entras e vais substituir o teu colega, e nestas condições de clima abafado, a relva muito fofa, até tu entrares no ritmo do jogo, tens ali 5, 10 minutos que tens de te adaptar. E foi isso precisamente que aconteceu. Como disse, desgaste que já tinha acontecido na primeira parte, que levámos com ele na segunda, e estas alterações quando se fazem num clima destes, isto já nos aconteceu no Independiente del Valle, não com a mesma altitude, mas com este mesmo bafo, é assim que se chama, posso-vos dizer. Por incrível que pareça, muitos dos meus jogadores hoje perderam mais de 5 quilos. Isto para vocês terem uma ideia. O nosso Departamento de Saúde e Performance foi a primeira comunicação que me fez no final do jogo. Mister, temos que hidratar muito bem a equipa, que hoje o desgaste foi muito grande. Portanto, 5 quilos num jogo, para vocês terem uma ideia do desgaste que este jogo, que este clima, que este campo provocou na nossa equipa. Mas como disse, era normal que na segunda parte nós quebrássemos essa intensidade, por isso, porque não estamos habituados a este clima, não estamos habituados a este jogo. Foi por isso que baixou um bocadinho a intensidade do jogo.
Pergunta do Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes. A escolha de deixar no banco atletas experientes como Veiga e Luiz Adriano foi pelo aspecto físico, ou você tentou fazer mudanças para gerar novas observações?
Sabem, eu acho que o segredo de nós termos ganho e perdido algumas finais e termos ganho outras, perdemos quando Deus quer e ganhamos quando Ele quer também, porque eu entrego tudo nas mãos de Deus, não é? Tudo é no tempo de Deus, bem quando Ele quer, e nós temos que fazer a nossa parte. Mas eu acho que desde que cheguei, acho, não tenho a certeza, eu acho que nunca repeti o mesmo 11. Ou se eu repeti, desafio, porque eu não... Eu já vos disse, vocês têm aqui uma expressão que utilizam, que eu não utilizo, que é o banco de reservas e o banco de titulares. E se estão todos aqui é porque nós contamos com eles, estão todos aqui e têm que estar preparados para jogar. Tenha ele, seja ele muito jovem, como foi hoje o caso do Michel, que entrou com uma garra e com um nervo tremendo, é isso que nós queremos ver. Seja ele mais experiente, nós queremos é ver jogadores com esta atitude, com esta vontade e todos preparados para ajudar o treinador. Vocês sabem que perdemos alguns jogadores para as seleções, tivemos hoje dois jogadores que se lesionaram, um foi o Danilo Barbosa e o outro o Danilo Oliveira, os dois têm problemas musculares, vamos ver a gravidade deles, e portanto nós queremos é que todos os jogadores estejam preparados para jogar.
A próxima pergunta é em cima disso, do Lucas Basílio, da 105 FM. Você já sabe a gravidade da lesão do Danilo, o volante, da cria da academia? Se deve a intensidade do calendário e preocupa para a sequência da temporada?
É assim, à partida, quando tu és novo e és jovem, tu tens muita força, não é? Em todo lado, não é? Tens muita força, muita energia. Mas a prova da nossa intensidade e da nossa densidade competitiva diz-nos que afeta os mais novos, os mais velhos. E nós sabemos que quem joga no limite, quem treina nos limites, que nós treinamos, andamos sempre no red line. E já o ano passado aconteceu, um outro jogador de lesão, temos o Breno fora de lesão já há bastante tempo e ninguém fala nele, um jogador que nos podia ajudar a dar-nos mais soluções para os corredores, não temos, o próprio Veirão, que tem estado lesionado, está fora. O Kusevic, que também tem um problema físico, também ficou fora. Um central que nos podia dar outras opções. Hoje tivemos o Danilo Oliveira, o Danilo Barbosa. Nós estamos aqui, os treinadores estão aqui para arranjar soluções e para que a equipa continue sempre competitiva em busca daquilo que quer, que é ganhar. E é isso que nos faz felizes, é ganhar.
Penúltima pergunta do Bruno Massa, da Web Rádio Verdão. Gostaria que você explicasse qual foi a intenção da mudança do Scarpa, que parecia estar bem no jogo, e foi também pensando num descanso para o jogo de domingo?
O Scarpa tem sido um jogador que tem sido, juntamente com o Veiga, um jogando mais na Copa ou jogando mais no estadual. Tem tido muito bom rendimento, contribuição direta para aquilo que é o desempenho da equipa, e outro também tem tido um desempenho muito bom, o Veiga, que são dois jogadores que disputam a mesma posição. São dois jogadores que estão sempre disponíveis para o treinador, e a minha ideia foi, como disse, foi refrescar. Senti, nós começámos a perder ali um bocadinho de energia no meio campo, quer pelo Lucas Lima, quer pelo próprio Scarpa. Entendo perfeitamente que os jogadores querem sempre jogar até ao fim, faz parte. Na cabeça do jogador ele acha sempre que pode dar mais. Mas nós aqui sabemos respeitar as opções, sabemos perceber aquilo que o treinador quer, aquilo que a equipa quer, e portanto ele sabe que nós contamos com ele, o Veiga e o Scarpa. Tem sido um jogador que tem sido muito mais utilizado comigo do que tinha sido em alturas anteriores. Portanto, acho que ele deve estar agradecido ao seu treinador, à sua equipa, porque está a atravessar uma fase muito boa. E desde que esta equipe técnica chegou, acho que ele só deve agradecer ao que tudo o que nós temos feito em conjunto, não só com o Scarpa, mas com todos os atletas.
As últimas perguntas são do Fabrício Crepaldi, do Globoesporte.com, do Luiz Henrique, da Rádio Energia 97, e do Rodrigo Fragoso, do TNT Sports. Abel, a partir de amanhã você passa a contar com o atacante Davidson. De que maneira você pretende utilizá-lo e como você acha que ele pode ser útil ao elenco?
Olha, eu acho que eu sempre fui verdadeiro com vocês, com a direção. Tenho uma relação fantástica com o presidente Galiotti, uma relação fantástica com o nosso diretor desportivo Barros. Somos sempre muito verdadeiros e frontais uns com os outros. Sabemos que vivemos num contexto de pandemia e temos de ter todos a percepção que neste momento temos que fazer contenção, temos que neste caso sobrepor muitas vezes a parte financeira acima da parte desportiva para não hipotecar o futuro do clube. Não deixa de ser verdade que perdemos alguns títulos, ganhamos outros, mas desde que nós chegamos ao clube, juntamente com o trabalho de todos, esta equipa tem tido uma valorização individual muito grande, quer dos jogadores das crias, quer dos jogadores que não estavam em bons momentos, por exemplo, como o Rony, quando nós chegámos, não estava a passar um bom momento, o próprio Scarpa. Ou seja, se nós formos olhar aquilo que tem sido a valorização deste plantel, naquilo que tem que ver com o valor de mercado, cresceu muito. Portanto, é um clube, como eu disse várias vezes, que tem presente e que tem futuro. Agora nós também não podemos hipotecar o lado financeiro, os nossos torcedores têm que perceber isso. Eu contra mim falo, porque já disse, pode haver dentro no clube tanta gente queira ganhar como eu. Agora, mais que eu, não existe ninguém, nem torcedor, nem diretor, nem jogador, nem presidente queira ganhar mais do que eu no clube. Agora, temos que entender o contexto que vivemos, e o Daverson vem dentro dessa linha. É um jogador do clube, já foi muito feliz no clube. Tenho a certeza absoluta que ele deve estar a ver como a equipa joga. Tenho a certeza absoluta que o clube e o grupo o vai receber bem. Já tive a oportunidade de falar com alguns dos nossos capitães, porque gosto muito de perceber o caráter do homem no seio do grupo, e seguramente que será muito bem recebido como foi, porque uma boa parte dos que estão aqui o conhecem. Depois, é como eu digo, o treinador dá recursos aos jogadores e depois são eles que fazem acontecer, são eles que metem a mão na massa, são eles que são os protagonistas, são eles que ganham os jogos, são eles que vão para dentro do campo lutar e dar corpo à identidade e ao ADN que tem o nosso Palmeiras, como disse, esta obrigação de todos os jogos, jogar para vencer.
Obrigado, professor, por mais uma coletiva. Família Palmeiras, tenha uma boa noite.
Obrigado, boa noite.